11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
442-433-352. Não importa o esquema tático, 11 minutos está no ar para levar até você as notícias do esporte. Para isso, a gente conta com a Kellen Sumier e o Anderson Mendanha na produção. Mais uma vez, Kellen, bom dia. Bom dia também para o Mendanha. Contamos também com a Isaura Oliveira nos trabalhos técnicos. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. E aqui na bancada do 11 minutos, temos aqui à minha direita o Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia. Como é que está o Sport Recife?
Muito bom dia. Vendo todo mundo pelo retrovisor, líder do Nordestão e líder também do Pernambucano. Estamos bem.
Só em 87 que o título ainda está meio indefinido.
Não está.
E a minha esquerda aqui, o que é que não faz uma vitória do Palmeiras contra o 15 Piracicaba? Vladimir Espinosa aqui, torcedor do Palmeiras, feliz com o Verdão no Paulistão.
Querendo dizer que eu acordei de madrugada por causa disso? Não, bom dia. Faz tempo que a gente não aparecia, né? Um abraço para você, pessoal que está ouvindo a gente aí.
Bem, hoje vamos falar de um debate marcado para a próxima quinta-feira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Um seminário para discutir a elaboração de políticas voltadas ao fortalecimento do esporte no Brasil.
Uma das propostas na pauta é a criação de um Sistema Nacional do Esporte com um planejamento para a área nos próximos 10 anos.
Entre os que defendem a ideia está a vice-presidente da comissão, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte.
Criar o Sistema Nacional do Esporte significa exatamente a possibilidade e a perspectiva concreta do Brasil ter uma política de Estado, para além de governo, voltada exatamente para a promoção do esporte brasileiro. Todos nós sabemos, né, o quanto o esporte é importante, é essencial, né, para o desenvolvimento humano.
Aí, portanto, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, ela pede a criação de um Sistema Nacional do Esporte. Vladimir Espinosa, o Brasil está aí organizando as Olimpíadas, muito se fala no esporte, só que as Olimpíadas vão passar. E para o Brasil ter novamente uma Olimpíada vai demorar, assim como uma nova Copa do Mundo. Então a ideia é garantir uma política para o esporte, uma política permanente, depois das Olimpíadas.
É, você tem toda a razão, não há nem como prever, imaginar sequer quando o Brasil terá a possibilidade de organizar uma nova Copa do Mundo ou então uma Olimpíada, que é, aliás, um evento mais complicado de se organizar do que a própria Copa, né? Portanto, você incentivar o esporte como um business, vamos imaginar assim, é algo muito importante para o Brasil, que tem talento, tem vocação para isso, né? Se você pegar, inclusive, países de primeiro mundo, o esporte funciona como uma escada social para muitas pessoas, né? Mas não só para aqueles que saem de uma vida mais pobre e no esporte consegue uma ascensão social. O esporte movimenta milhões e milhões, não é, de dólares em cada país, porque ele envolve as pessoas que fazem a organização, envolve esportistas, envolve meios de comunicação, enfim, é um grande negócio que o esporte movimenta em todos os países do mundo. E o Brasil, volto a repetir, tem talentos, não é, tem vocação para fazer com que o esporte seja uma ferramenta social muito importante dentro do nosso país.
Bem, Gesiel Carvalho, o Vladimir falou aqui da questão da continuidade na política do esporte, porque agora há um boom, digamos assim, no esporte por conta das Olimpíadas. E os senadores agora, a partir dessa iniciativa da senadora Fátima Bezerra, vão ter esse seminário para discutir políticas de esporte. Ou seja, é o Senado no centro do debate desse assunto tão importante que é o desenvolvimento esportivo.
Pois é, a gente tem que aproveitar esse gancho, esse start de eventos de nível mundial, como a Olimpíada, Copa do Mundo, e pensar em algo que nós somos muito carentes, que é a questão do planejamento. Tudo bate exatamente na questão do planejamento. E eventos internacionais, eventos de amplitude planetária, como é o caso das Olimpíadas e também da Copa do Mundo, servem que para que a gente, a partir deste evento, possa pensar numa política de longo prazo para o esporte e não apenas vinculadas a eventos que são grandes, mas que são esporádicos e, como o Vladimir bem falou, não acontecem todo dia. Então, é preciso que a gente aproveite essa oportunidade, a visibilidade que a gente está tendo como nação e, principalmente, levar essa questão do esporte a longo prazo, pensar isso de uma forma planejada.
Portanto, na próxima quinta... Sim, Vladimir.
E a Olimpíada é amanhã, né? Se a gente parar para pensar, 2016 está aí, é amanhã. Agora, a longo prazo, existem gerações que podem se beneficiar disso aí.
Ok, então, esse debate está marcado para a próxima quinta-feira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. É um seminário para discutir políticas permanentes voltadas ao fortalecimento do esporte no Brasil, e uma das propostas da senadora Fátima Bezerra, vice-presidente da comissão, ela que é do PT do Rio Grande do Norte, é a criação do Sistema Nacional do Esporte. Bem, 11 minutos agora, abre espaço para a bola rolando, é hora de falarmos dos campeonatos regionais. Eu não queria falar do Campeonato Carioca, mas vamos ter que falar, né?
O Fluminense... Com essa xícara que você tem aí na frente, né? Tem que falar, né? Tem que
xícara. Do... Rebaixou, né? Chamou de xícara. É uma caneca.
É uma caneca, né?
É uma caneca com...
Não, mas é assim, virou xícara depois né, de estar em quinto lugar no Carioca, vira xícara.
É uma caneca aqui que tem... Não cabe mais aqui a quantidade de títulos do Fluminense, mas o fato é que o Fluminense ontem perdeu...
É uma caneca do passado, né? Vive do passado a caneca.
É, o Fluminense ontem, surpreendentemente, perdeu para o Macaé por 1-0, e saiu do G4 do Campeonato Carioca, que tem o Madureira entre os quatro que hoje estariam classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, Vladimir.
É, mas o Madureira está com o time arrumadinho, hein? E olha, dos quatro grandes, falando sério agora, do Campeonato Carioca, eu destacaria o Vasco da Gama. O Vasco da Gama se ajeitou de uma maneira que ninguém esperava, né? Trouxe jogadores, repatriou jogadores que estão dando certo nas posições corretas. O destaque para o Gilberto. Gilberto foi do Internacional, se não me engano, teve uma passagem pelo Corinthians, depois foi parar no Canadá, jogando em Toronto, foi repatriado. Trouxeram também o Dagoberto, que já estreou fazendo gol ontem, né? O Vasco vai muito bem. O Botafogo também está indo muito bem, muito embora a grande competição do Botafogo nesse ano de 2015 seja o Nacional da Série B. Me perdoem os botafoguenses lembrar desse assunto, né? Mas o que o Botafogo tem que fazer mesmo é vencer a Série B, se colocar pelo menos entre os quatro, para que no ano de 2016, aí sim, possa voltar à elite do futebol brasileiro. Agora, o Fluminense, apesar de ter um planejamento muito bem feito, a gente não pode negar isso, não vem demonstrando dentro de campo o futebol que se esperava, né? Afinal de contas, está em quinto lugar no Campeonato Carioca, para um time da tradição e da qualidade do Fluminense, não é normal.
Gisele, eu queria que você comentasse aqui a mensagem do nosso ouvinte lá de Vitorino Freire, no Maranhão, Sargento Adriano Brandão. Ele diz aqui que o Fluminense só perde para os pequenos e ele diz aqui, com todo respeito, mas é a opinião aqui do nosso ouvinte, que o Vasco e o Botafogo são fogo de palha.
Olha, a essa altura do campeonato, o torcedor do Fluminense começa a se perguntar se o gás está acabando. Eu não acredito que seja o caso disso, né? O Fluminense, acredito que o Fluminense está em quinto lugar na tabela por uma questão de um jogo ruim, mas acredito que ele tem todas as condições de voltar para o G4 e ficar ali entre os quatro grandes do futebol carioca. Agora, tem que reconhecer que realmente Vasco e Botafogo vem fazendo um bom campeonato.
Agora, Gisele, não sei se você concorda, mas mas eu acho que, até por ter mantido a base do ano passado, o Flamengo ainda é o time que eu apostaria nesse Carioca, porque não conseguiu ainda resultados tão expressivos, mas é o time que você nota que está mais arrumadinho, muito pelo fato justamente de ter mantido técnico e quase que a base toda, né, do time do ano passado.
Uma coisa importante é que os demais times simplesmente deixam para lá. A gente tem uma série de times que a gente poderia enumerar que chegaram no ano seguinte, no caso agora em 2015, totalmente desarticulados, sem a base do
remodelados.
Time, remodelados.
Né?
E aí o que acontece? Realmente há uma queda de qualidade, uma queda de rendimento, porque leva-se tempo até que o time se arrume, se ajeite, realmente tenha uma cara para o campeonato, que já começou e realmente o tempo está por aí. Não dá para brincar com essa questão, não. Fluminense está na hora de acender, eu acho que já acendeu a luz amarela.
Ok, então falamos aqui do Campeonato Carioca. Agora sim, o Vladimir mal aqui esconde a sua ansiedade para falarmos do Campeonato Paulista. Os quatro grandes nadam de braçada, lideram com folga seus grupos, os grupos A, B, C, D. Grupo A, São Paulo liderando. Grupo B, Corinthians. Grupo C, Palmeiras. E grupo D, Santos. Só o Corinthians que não ganhou.
Santos é o líder geral do campeonato, né?
Exato, 26 pontos. Uhum. E o Palmeiras, hein, o Vladimir? 1-0 contra o 15 de Piracicaba ontem.
No sufoco, hein?
No sufoco.
É, o time dominou a partida, mas não consegue finalizar. É a chamada, o boleiro gosta de falar, última bola, né? Aquela última bola, o passe final para alguém arrematar. É nessa hora que o Palmeiras vem falhando, conseguiu um gol da intermediária com o Gabriel chutando forte, que é um jogador de meio campo, é médio volante. Não é aquele Gabriel de Jesus, que é a grande promessa, né? Dizem que é a joia escondida aí do Palmeiras, esse menino. É, entrou, inclusive, no segundo tempo, fez algumas boas jogadas, mas inclusive o Fred, do seu Fluminense, já elogiou o Gabriel de Jesus. E a gente espera que realmente se torne. Faz tempo que o Palmeiras não traz, né? Não torna um jogador das suas bases, um jogador titular e de projeção nacional. Agora, o Palmeiras tem que mostrar contra os grandes, né? Porque ele está ganhando bem dos pequenos. Agora, quando chega para jogar com o Corinthians, com o São Paulo e com o Santos, a coisa fica complicada e o resultado não aparece.
Então tá aí, o Palmeiras ganhou do 15 de Piracicaba, São Paulo ganhou também apertado da Ponte Preta 2-1. O São Paulo, que é o time aqui do Sargento Adriano Brandão, ele diz aqui que é tricolor paulista, aí o São Paulo ganhando.
Ele é tricolor de todo jeito, né? Porque fala bem do Fluminense, agora fala bem de São Paulo. É tricolor, tá bom para ele. Eu só gostaria de destacar rapidamente o seguinte para vocês. Eu não sei se vocês concordam, Adriano, Gesiel, os campeonatos estaduais estão ganhando um peso diferente. Até 3, 4 anos atrás a gente via os campeonatos estaduais como uma pré-temporada. Esse ano não, os times estão levando mais a sério, se planejaram melhor e estão fazendo campeonatos estaduais mais interessantes, até pelo formato. Aí entra uma outra discussão, que se você quiser agendar para um outro dia a gente fala sobre isso, mas a discussão já é muito forte na CBF, e entre os grandes clubes também, para que o Campeonato Brasileiro volte a ser classificatório e com chaves decisivas, a exemplo de campeonatos estaduais, e não ponto corrido, né? Eu particularmente acho que o ponto corrido é o mais justo, mas tira também aquela coisa de jogos decisivos que levam o grande público para a final, né?
Então tá aí, então os campeonatos regionais a todo vapor. Agora vamos aproveitar aqui o final do 11 minutos para falar de Fórmula 1. Gesiel, nesse final de semana teve a abertura da temporada, Grande Prêmio da Austrália, vitória do Lewis Hamilton, até aí tudo bem, ele é favorito, né, com a equipe dele, a Mercedes. Agora, o destaque foi a estreia de um piloto brasileiro, daqui de Brasília, o Felipe Nasser, pilotando a Sauber, fez bonito, quinto colocado na sua primeira corrida na Fórmula 1.
Olha, fazia tempo que a estreia de um piloto não se dava de uma forma tão espetacular como foi a do Felipe Nasser. A gente está sempre depois...
É recorde brasileiro.
Recorde brasileiro, exatamente. E a gente está sempre procurando aquele substituto do eterno Ayrton Senna. Desde que Ayrton Senna morreu, que todo piloto que estreia na Fórmula 1, a mídia, o torcedor, começa a pensar, bom, agora é esse é que vai tomar o lugar do Ayrton Senna, e aí a gente vem de uma certa forma sendo frustrado, se frustrando com as estreias. Essa do Felipe Nasser pode ter sido somente uma grande estreia, talvez ele não faça nada mais no campeonato, mas empolga exatamente pela questão do ineditismo, um quinto lugar, pontuou, nunca isso tinha acontecido na história do automobilismo brasileiro, e é um menino que a gente nota, a gente sabe, vê nas entrevistas, ele correndo, apesar da pouca idade, é um rapaz muito centrado e tem realmente corrido e chamado a atenção das pessoas que gostam de Fórmula 1, e eu acredito que é uma grande aposta para o torcedor brasileiro que ficou órfão do Senna há tanto tempo e fica pensando quando vai chegar esse sucessor. Não sei se será o Felipe Nasser, mas que ele começou muito bem, começou.
E Vladimir, aqui parodia na Fórmula 1, rapidinho aqui, super rápido, sua opinião sobre a estreia do Felipe Nasser.
Questão de segundos. Eu acho que tem o Nelson Piquet, que mora aqui em Brasília, que torce muito por ele também, tricampeão também, como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi. Eu acho que o menino começou muito bem, ele vem se preparando desde cedo, né? Começou garoto, com 6, 7 anos de idade, o tio dele que é o manager e vem fazendo os treinamentos aqui em Brasília, a gente sabe mais ou menos da história do Felipe. Eu acho que ele tem um grande futuro. Agora, a Fórmula 1 não basta ter talento, né? Você tem que estar sorte, tem que estar no carro certo, na hora certa,
com equipe,
com patrocinadores, etc. Talvez o esporte mais complicado e de mais pressão sobre o seu atleta, no caso o piloto, né? Mas ele tem tudo para conseguir sucesso. É claro que a gente vai estar aqui torcendo, porque é mais um brasileiro, né?
Vladimir, muito obrigado por sua participação. Bom dia.
Foi rápido, foi rápido no tempo?
Foi rápido. Mais rápido que o Felipe Nasce.
Um grande abraço para vocês, até a próxima.
Muito obrigado. Gesiel, muito obrigado também.
Abraço grande, Adriano.
Então, você ouviu aqui no 11 Minutos, notícias do esporte da Fórmula 1 e o quadro esportivo do Conexão Senado volta na próxima sexta-feira, às 8h10, hora de Brasília, dentro do Conexão Senado.